Daniel, capítulo 7, versos 1 a 28, os quatro animais e o filho do homem. Em 418 a.C., aconteceu uma trégua entre Atenas e Esparta. As duas cidades famosas aí estavam em guerra, uma guerra muito importante, e eles estavam num período de trégua, quando chega o ano de 418, e os atenienses, querendo garantir seu domínio sobre as ilhas gregas, eles eram melhores na marinha, decidiram sitiar a cidade-estado de Melos. Mandaram primeiro uma missão diplomática para lá e fizeram um requerimento para essa cidade. Disseram o seguinte: olha, a gente precisa garantir o nosso domínio no mar, a nossa hegemonia, então a gente quer que vocês se submetam a Atenas e paguem tributos, e vocês vão ser vassalos de Atenas. E os cidadãos de Melos não entenderam nada, eles eram neutros na guerra entre Atenas e Esparta, não queriam saber disso, e falaram: não, a gente não vai entrar nessa guerra, e a gente é autônomo, a gente não precisa disso. Mas os atenienses insistiram, disseram que eles não tinham opção, era um ultimato. Eles tinham que se submeter ao governo de Atenas ou eles iam ser destruídos. E aí deu-se um famoso diálogo que foi registrado por Tucídides e virou um case assim, a respeito de relações internacionais na antiguidade. Eles discutiram, enfim, polidamente, foi uma missão diplomática, mas os cidadãos de Melos não aceitaram, disseram que não iam se render, que eles preferiam correr o risco, tentar a sorte, lutar. E os atenienses, com um poder muito maior do que Melos, ficaram meio surpresos com isso, porque a possibilidade deles vencerem a guerra era muito pequena. E, famosamente, eles disseram o seguinte, então, Tucídides registrou: devíeis saber que o justo, nas discussões entre os homens, prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatíveis. E os fortes exercem o domínio e os fracos se submetem. E aí nós temos essa expressão famosa dos atenienses: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Os cidadãos de Melos rejeitaram, enviaram a missão diplomática de volta. Então, Atenas sitiou a cidade, destruiu, matou todos os homens adultos e escravizou todas as mulheres e crianças. E essa história ficou, né? Porque os cidadãos de Melos pediram justiça. E a justiça de Atenas era a justiça do mais forte. E só isso, nada mais do que isso. E isso acontece muitas vezes na história. Tem muitos exemplos disso. Quando os poderosos dão a banana para a justiça e fazem o que eles querem. A gente está, nesse momento no mundo, em uma situação bem crítica. Como já aconteceu antes, no século passado, isso levou a duas guerras, agora a gente tem algumas superpotências que estão aí dizendo que eles são grandes e eles vão fazer o que eles querem. Então, a gente tem esses exemplos, maus exemplos mesmo de democracias, mas hoje a gente tem exemplos de países autoritários. Aqui na América Latina tem um país que decidiu que o pedaço do outro país vai ser um estado dele. Decidiu porque decidiu, e está decidido. A gente viu o que Putin fez e pretende continuar fazendo, a gente sabe das intenções da China, do Irã e de outros países. E muitas vezes a gente ouve isso não apenas em escala global, no movimento de grandes nações, mas mesmo dentro de países que têm uma certa ordem, você encontra isso. Os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Às vezes acontece dentro das casas, com maridos autoritários, ou com pais abusivos, com chefes que fazem esse tipo de coisa. Então, isso aqui, gente, é um problema do nosso mundo, o poder corrupto e abusivo. Mas eu contei essa história porque aqui em Daniel a gente tem exatamente isso. A gente tem o caso de uma nação que foi invadida por um poder imperial que não queria saber e fez a sua justiça e a sua vontade. E Daniel é um servo do Senhor, um membro do povo de Israel que foi escravizado, ainda que ele se tornou importante depois, mas ele está ali na corte dos imperadores. E, irmãos, aqui em Daniel 7 nós temos uma resposta bíblica e uma resposta divina aos impérios. Vamos fazer a leitura aí, Daniel capítulo 7, versos 1 em diante. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram em sua mente quando estava na cama. E então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse: numa visão, à noite, vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e os quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes e foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave e também quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois, continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal, terrível e assustador. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual os três primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre. Olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas dele eram de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha das nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação dessas coisas. Esses quatro grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Sim, para todos sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais forte que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião, bem idoso, e o juízo foi executado em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisoteará e despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Amém. Pai Celeste, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos a tua iluminação e o coração disposto à obediência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui em Daniel 7 nós temos uma grande visão da história do mundo. Uma visão de toda a história do mundo, do Império Babilônico até a chegada do Reino de Deus. Então é um livro, melhor dizendo, um capítulo muito especial dentro desse livro. Mas não apenas por seu tema amplo, cobrindo toda a história, não apenas por isso, mas também por causa do seu estilo. Quando você lê o livro de Daniel, até o capítulo 6, nós temos uma narrativa que se parece mais com outros livros proféticos, que envolve um pouco de prosa e um pouco de relato das obras dos profetas. Mas aqui em Daniel 7, de repente, o texto fica muito mais simbólico, críptico e também pessimista. Agora nós temos uma referência ao fim da história e ao que o pessoal observa como exemplo do estilo literário que a gente chama de apocalíptica, a grande crise final. Isso é muito importante para a gente entender esse livro e esse capítulo, irmãos. É que existe um estilo que a gente chama de estilo apocalíptico. É um estilo distinto que aparece aqui em Daniel e aparece também, obviamente, no livro de Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Mas Apocalipse não é o único livro apocalíptico que nós conhecemos. Há outros livros apocalípticos, inclusive não bíblicos, que não estão no cânon. Mas nós temos aqui em Daniel um texto apocalíptico. E os textos apocalípticos têm essas características. Eles são simbólicos, eles têm uma linguagem cifrada, eles trazem interpretações extensivas de toda a história, envolvem predição, mas sempre envolve também uma interpretação que está acontecendo naquele momento. Todo livro apocalíptico tem esses traços. Também os livros apocalípticos são pessimistas, porque eles falam sobre essa grande crise que vai acontecer no final e sobre as provações que o povo de Deus precisa atravessar antes de Deus se manifestar e virar a mesa. Então, a história aparece relatada de forma simbólica e a gente sempre tem esse foco na crise, na grande crise final antes do reino de Deus prevalecer. Nesse sentido, é diferente. Você lê Amós, por exemplo, Amós é um livro profético, mas é outra coisa. Você vai perceber que é diferente. Isaías. Em muitos livros você encontra, sim, uma linguagem simbólica em alguns momentos, em algumas visões, mas não tem esse caráter de usar esses símbolos para explicar como é que a história vai ser consumada e o reino de Deus vai prevalecer no final de todas as coisas. Então, isso é muito traço do texto apocalíptico. Você vai ler Apocalipse, você vai encontrar isso. Mas em Daniel você começa a encontrar isso aqui, no capítulo 7 em diante. E aí o livro muda. Até o capítulo 6, ele se parece mais com outros livros do Antigo Testamento, proféticos ou históricos. Mas quando a gente chega do 7 para frente, aí ele fica diferente. Agora nós temos a profecia na forma de apocalíptica. E como isso está dividido aqui, irmãos? Nós temos a primeira cena no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8, em que nós temos o relato das visões, o relato sumário das visões de Daniel. Depois você vê aí na sua Bíblia, do verso 9 a 14, nós temos a segunda parte desse relato. A primeira parte são os monstros, são os quatro animais. A segunda parte é o gesto divino para lidar com esses animais terríveis, com esses monstros. Depois disso, nós temos mais uma cena nos versículos 15 até 18, em que encontramos Daniel perguntando a um anjo qual seria o significado dessas visões. E ele recebe uma resposta resumida. Mas ele não fica totalmente satisfeito com essa resposta. Então, ele continua perguntando no verso 19 em diante. Mas ele pergunta sobre um animal específico que deixou ele muito intrigado e, na verdade, apavorado, que é o quarto animal. Então, depois do anjo dar a interpretação geral da visão, ele pergunta assim, mas e o quarto animal? Isso está no verso 19 em diante. Então, ele faz essa pergunta e dá mais informações sobre o quarto animal, até o verso 22, e no verso 23 em diante, o anjo explica, responde para ele, ou essa figura, né, que está junto com ele ali, responde qual é o sentido do quarto animal, do pequeno chifre, e como o reino de Deus vai ser consumado. Então, nós temos essas quatro cenas principais aqui no trecho. Agora, irmãos, importante entender a estrutura teológica principal aqui de Daniel 7. E a grande mensagem aqui é da providência de Deus. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que a ideia comunicada é que Deus está no controle da história. É verdade que tem algumas feras terríveis aí, pintando e bordando. Mas, de algum modo, elas só estão atuando porque receberam espaço para isso. Por exemplo, nós temos o terceiro animal, parecido com o leopardo, se diz, foi-lhe dado domínio. Quando se fala do segundo animal, o urso torto, né, que um lado é mais alto que o outro, esse urso foi-lhe dito, levanta-te e devora as multidões. Então, tem um passivo aqui, que quando você lê o livro de Daniel e você lê esse capítulo, você entende que é a providência divina. Nabucodonosor era rei. Por que ele era rei? Não é simplesmente porque deu na telha dele. Quando Nabucodonosor pensou que ele tinha dado o reino para si mesmo, o que aconteceu? A gente sabe a história. Deus fez Nabucodonosor ficar idiota como uma fera, como um animal. Ele perdeu a glória dele, ele foi molhado pela erva do campo, cresceram os pelos nele, como se fosse um animal, até que o entendimento volta a certa altura e ele entende, eu sou só uma criatura. Essa história a gente estudou aqui na nossa exposição de Daniel. Então, Nabucodonosor entende que ele só era rei porque Deus tinha concedido o reino para ele. E agora nós lemos no capítulo 7 que apareceu um leão com asas, o Império Babilônico. Apareceu de onde? Se não fosse a providência de Deus permitindo que esses poderes se levantassem, eles não poderiam fazer nada. E eles só podem operar enquanto Deus permite. Quando chega o tempo que está estabelecido por Deus, passa esse reino e entra um outro reino. Deus remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria, ele dá o poder de governar, ele governa tudo. Então, existe um ensino sobre uma providência de Deus que dirige tudo. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa providência de Deus não significa a aprovação de Deus para tudo que as criaturas fazem. Não é porque a providência de Deus transferiu o reino para Nabucodonosor e usou Nabucodonosor para invadir Judá e Jerusalém e destruir Jerusalém e levar Israel cativo, Deus fez isso porque Deus estava disciplinando o seu povo. Mas não é porque Deus usou Nabucodonosor, naquele momento na história, que Deus aprova Nabucodonosor. Não é por isso que Deus aprova os pecados e as maldades das criaturas que Deus usa para executar seus juízos e mover a história. Não é? Uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, existe a boa vontade de Deus, existe a maldade das criaturas, e Deus dispõe das suas criaturas, como Nabucodonosor mesmo entendeu, para cumprir seus planos. Mas isso não significa que Deus aprove o que elas estão fazendo. Então, existe uma diferença entre a providência de Deus, que usa todo mundo, inclusive a desobediência humana, mas existe uma outra coisa, que é o reino escatológico de Deus. Ao mesmo tempo que a providência misteriosamente dirige tudo, o reino de Deus ainda precisa vir. Não está isso aqui em Daniel, claramente? Vai ter um momento em que o reino vai ser dado para o Filho do Homem, e esse reino será indestrutível. Então, o reino de Deus ainda está vindo, mas o governo providencial de Deus é contínuo. Em vários lugares na Bíblia você aprende isso. Que Deus é o rei, que ele dirige, ele reina sobre o dilúvio, ele dirige todas as criaturas, mas ao mesmo tempo existe a expectativa do reino de Deus vir. Jesus, por exemplo, Jesus ensina que não é para a gente andar ansioso, porque até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Toda a nossa vida está debaixo da providência de Deus. Mas Jesus nos ensina a orar. Venha a nós o teu reino. Mas se Deus já dirige tudo, por que que o reino tem que vir? É porque quando a gente ora para o reino de Deus vir, a gente não está orando apenas para a soberania de Deus ser realizada. A gente está orando para que as criaturas se submetam a ela. É diferente. Tem uma diferença. Não é a mesma coisa. Então, o exemplo que todos conhecem. Quando todos aqueles poderes se reuniram, Pôncio Pilatos, o sumo sacerdote, o Sinédrio, Roma, quando esse povo todo se juntou para crucificar Jesus, irmãos, essas pessoas estavam obedecendo a Deus em seus corações? Elas estavam se sujeitando ao reino de Deus e santificando o seu nome? Não estavam, elas estavam em rebelião contra Deus. A única pessoa que estava obedecendo a Deus ali naquela história era quem? Jesus. Em Jesus o reino de Deus era completo, mas não na desobediência dos seus inimigos. Mas o que acontece é que eles se reúnem e matam Jesus. Quando eles matam Jesus, quando Jesus entrega a sua vida então e morre, Jesus está abraçando a vontade de Deus e os seus inimigos estão fugindo da vontade de Deus. Mas mesmo fugindo da vontade de Deus, eles estão cumprindo o plano de Deus. Porque apesar de eles estarem desobedecendo a Deus, quando eles matam Jesus, eles se tornam instrumentos da salvação do mundo e da reconciliação de todas as coisas pela cruz. O que isso significa? Tem dois jeitos de você obedecer a Deus: concordando e discordando. É isso. A providência de Deus garante que até os desobedientes cumpram o seu propósito. Mas o seu propósito final é que cada mente e cada joelho reconheça o reino. Isso não aconteceu ainda. Os pecadores estão desobedecendo a Deus, mas Deus é muito sábio e muito poderoso. Ele é sábio e poderoso o suficiente para coordenar toda a desobediência do mundo para ela culminar no seu propósito. Mas quando chegar esse propósito, aí o reino de Deus chegar, no sentido não apenas da sua providência oculta, mas da sua realidade manifesta, o que diz Paulo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso é o reino escatológico vindo. É a autoridade do rei sendo reconhecida por todas as criaturas. Elas não reconhecem agora, mas vão reconhecer. Então quando a gente está orando para o reino de Deus vir, a gente está orando por isso. Porque a providência de Deus já dirige tudo. Mas o reino escatológico tem que ser consumado. Cada joelho tem que ser dobrado. E essa é a história de Daniel. Daniel está entendendo lentamente isso. Que quando parece que o mundo está desgovernado, não está, porque Deus está governando. Mas o reino ainda tem que ser implantado para que a maldade deixe de ser praticada. Ele tem que ser implantado nas consciências, nos lábios, nos joelhos de todas as criaturas. Então, gente, é importante ter esse contexto em mente, porque esse é o aprendizado de Daniel. Isso, é claro, os hebreus já conheciam essa história, vocês sabem disso. A história de José, está na novela de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, uma maldade terrível foi cometida. Então, José, quem é José? José é um abandonado, aparentemente, por Deus. Quando os seus irmãos fazem aquilo, os seus pais nem sabem do que está acontecendo, acham que ele morreu, e ele vai para o Egito e vira um escravo no Egito, ele vai para o calabouço no Egito. Mas quem é José ali? Ele vai descobrir depois, quando ele ascende a segundo no Egito, e Deus o usa para salvar sua família, o que José vai entender? Que José é o servo do Senhor, que sofre as maldades do mundo em nome da sua família, para que a sua família seja salva e toda a nação do Egito, inclusive, foi salva da fome por causa de José. Quem é José? O servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? É aquele que, juntamente com o Senhor, carrega as cargas da maldade do mundo sem perder a fé. Esse é o servo do Senhor. Esse era o plano de Deus para Israel. José exemplificou isso. Depois Jesus vai cumprir isso plenamente. Cada um de nós tem que aprender essa lição. Mas essa lição que está na novela de José, aqui em Daniel 7, a gente descobre que ela é a história inteira. De Babilônia até a consumação final, é a mesma história. Parece que está tudo dando errado, mas no final dá tudo certo. Isso é o que nós encontramos aqui em Daniel. Então, esse arcabouço é importante para você ler o resto de Daniel e para você entender o que são esses quatro animais. E que são esses quatro animais, gente? Claro, a gente sabe que são, como foi dada a interpretação aqui, são quatro reis e são quatro reinos, né? O primeiro reino aqui é o leão com asas de águia. Isso corresponde, na primeira visão que Daniel teve da grande estátua, à cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro e o leão com asas de águia? Nabucodonosor, Império Babilônico, que durou de 605 a 539 a.C. Esse é o primeiro animal. O segundo animal é um urso que é alto só de um lado, ele se levanta só de um lado. Muitos intérpretes tratam isso como urso torto. Todos aqui são monstros, né? Então aqui parece um urso, né? Não é bem urso, parece um urso, mas ele é torto, é só de um lado que ele se levanta. Isso corresponde ao peito e os braços de prata e ao Império Medo-Persa, que também tinha dois lados. Na próxima visão que aparece ali do capítulo 8 em diante, dá para perceber isso com clareza, que esse reino Medo-Persa está dividido, ele tem dois lados. Eles são dois impérios, na verdade. São os Medos e depois os Persas. 539 a 331 a.C. O terceiro reino que aparece aqui é o leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Corresponde ao ventre e quadris de bronze, na visão da grande estátua. Gente, o primeiro animal, que é Babilônia, e o segundo animal, né, o urso torto, que é o Império Medo-Persa, Daniel viu isso acontecer. Essa história é relatada até o capítulo 6. O que Daniel não vê? São os outros dois reinos, os outros dois impérios. O terceiro império, que é o leopardo, é o Império Macedônico. E faz sentido que ele seja representado como leopardo, que era o animal mais rápido que eles conheciam na época, entre eles, mas, além disso, com quatro asas. Então, ele é super rápido. E, de fato, foi sem paralelo a conquista macedônia. Em 10 anos, eles derrubaram o Império Medo-Persa. Ninguém tinha feito nada parecido até aquele ponto. Mas, além disso, ele tem quatro cabeças. E, realmente, o Império Macedônico, quando Alexandre o Grande morre, ele é dividido entre quatro generais de Alexandre. Então, isso é muito reconhecido, que isso é uma profecia sobre o Império Macedônico, a rapidez da conquista e o seu colapso posterior. Agora, depois do Império Macedônico, surge um outro bicho. E esse outro bicho, ele é tão estranho que ele nem parece com nenhum bicho. Todos os três primeiros, né, cada um parecia com alguma coisa, né? Mas o quarto animal não parece com nada, ele é terrível. Dentes de ferro, unhas de bronze, 10 chifres, é uma coisa absolutamente monstruosa. E esse império, então, é o que sucede ao Império Macedônico, 63 a.C., é o Império Romano. Esse é o animal terrível. Mas esse animal terrível, que representa o Império Romano, quanto tempo ele vai durar? Aqui o texto transmite a ideia de que esse animal só morre quando o julgamento final acontece e o Filho do Homem vem nas nuvens do céu. Isso gerou muita discussão. Tem interpretações que viam esse quarto animal durando até uma certa altura do Império Romano e os dez chifres seriam 10 imperadores, e tem especulações nessa direção. Mas isso não encaixa bem com a ideia de que, depois desse império, o que se segue é o reino de Deus. Uma explicação que eu acho que é mais plausível é que esse quarto animal é uma forma, uma manifestação da vontade imperial que dura muito tempo. Muito tempo. Esses 10 chifres não seria uma referência a 10 reis, sei lá, que governam por um curto período de tempo, e não necessariamente um número 10 literal. O número 10 tinha um sentido de uma coisa completa, de uma coisa que é o suficiente. É tipo, eu comentei de manhã, é tipo quando a Alessandra fala assim comigo: Guilherme, já te falei 10 vezes para você colocar a chave do carro no mesmo lugar. Porque não é 10 vezes, pode ser menos, pode ser mais também, né? O que é esse 10? 10 vezes é um número para falar assim, o suficiente, tudo. Então é possível, e isso está de acordo com os da época, que os 10 reis sejam uma referência a uma série de reinos que se seguem na mesma lógica e no mesmo impulso do Império Romano, diferentemente dos impérios anteriores. É como se todos estivessem naquele paradigma. E isso faz mais sentido, na minha opinião, porque, de fato, até a gente sabe que Napoleão queria restaurar o Império Romano, Hitler queria restaurar. Esse negócio continua há muito tempo e continua. Esse projeto imperial sem Deus. Ele continua. Mas em algum momento vai aparecer uma manifestação dele que é um chifre, que é mais forte do que os outros e que vai levar todo mundo no bico. Esse chifre vai aparecer ainda. E aí isso seria, sim, uma referência ao anticristo, que tem manifestações dele na história, mas vai ter uma grande manifestação do espírito do anticristo no final. E não é o caso da gente fazer especulações aqui de datas, não é esse o objetivo da literatura apocalíptica. Mas o ponto é que o que a visão de Daniel traz é que emergiu no mundo um fenômeno. Esse fenômeno que emergiu no mundo se chama império. Realmente, muita gente já notou isso. Isso é um fenômeno assim, que a gente não sabe por quanto tempo, por períodos assim, imemoriais, a história humana foi se desenvolvendo, até chegar ao ponto em que nós vimos emergir esses impérios gigantescos, essa era dos grandes impérios, que trouxe uma mutação até na consciência do ser humano. Tem um pensador muito importante chamado Erich Vogelin, que escreveu muito sobre isso, que quando emergiu essa era dos grandes impérios, isso trouxe uma grande desordem na imaginação religiosa e moral e espiritual dos homens, e teve uma série de efeitos. E no caso de Israel, isso produziu efeitos. Deus permitir que Israel fosse arrastado para um império forçou os judeus a pensarem sobre aliança, sobre religião, sobre a lei de Deus, sobre adoração. Eles pensaram em tudo de outro jeito, de novo. Eles foram forçados a isso. Mas emergiu esse negócio. E o que significa essa sequência de versões da vontade imperial? O que é isso? Então, a gente foi lá na frente no relato, mas vamos voltar aqui para o começo, no capítulo 7, verso 2. Vejam só o que aqui no comecinho, o Daniel diz. Numa visão, à noite, vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E aí nós temos os vários animais. Irmãos, essa cena não tem como não chamar atenção, é o que nós temos aqui. O que isso lembra? Gênesis, capítulo 1. O que, que nós temos lá em Gênesis 1? Os irmãos vão se lembrar. Gênesis capítulo 1, logo ali nos versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora vejam, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O termo abismo aqui é uma referência ao mar dos antigos. É como eles chamavam o mar, as águas originais, do caos, da desordem, da qual Deus tirou a ordem da criação. É o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então isso está aqui em Gênesis, que Deus cria tudo, mas ele cria inicialmente em desordem, e aí ele começa a ordenar. Então ele cria as coisas, e aí você tem as águas e o abismo. E aí Deus começa a ordenar isso, primeiro ordenando o tempo, haja luz e houve luz, e aí tem tarde e manhã, e aí ele começa a separar a porção seca das águas, primeiro cria a expansão, depois separa a porção seca, e depois Deus cria o quê? Animais, criaturas, vegetais, animais, ele povoa esse mundo que ele ordenou. E aí no final disso aparece quem? O homem, que é a sua imagem. O homem é o representante de Deus dentro da criação. Deus faz o homem à sua imagem e o coloca como representante, é o rei sacerdote. Agora, irmãos, aqui faz sentido, então, pensa no caso dos babilônicos, herdeiros aí da cultura suméria. Na mitologia do Crescente Fértil, havia essa noção dos pagãos, evidentemente, de que no início havia Tiamat, que era uma divindade do caos, era o mar. E aí vem Marduk, e Marduk derrota Tiamat e ordena, então, o mundo. Na visão deles, eram deuses brigando. Em Gênesis não tem nada disso, só tem um Deus e tudo é criatura. O próprio mar está na mão de Deus, é criatura de Deus. Mas a ordem da criação de Deus é essa. Existe uma desordem original, sem forma e vazia, e Deus organiza isso. Quando Deus vai julgar o mundo por causa do seu pecado, o que nós temos no relato do dilúvio? Deus abriu as fontes do abismo e abriu as comportas do céu. E aí o que veio? A água, a confusão original antes de Deus criar o mundo. Veio a água e inundou tudo. O dilúvio nada menos, não é nada mais do que um ato de Deus, é como se Deus revertesse a boa ordem da criação que ele estabeleceu e voltasse tudo para Gênesis 1. Então as águas, o abismo, envolvem todas as coisas e a desordem é estabelecida. Mas aí Deus faz uma aliança no céu, depois do dilúvio, e ele diz, nunca mais eu vou destruir o mundo com as águas. O que Deus diz quando ele faz isso lá em Gênesis? Ele não está simplesmente, porque a gente pensa assim, Deus não vai destruir com água, ele vai destruir com fogo. Não, não faria sentido nenhum, tipo assim, que vantagem é essa? Você prefere água ou fogo? Isso não faz sentido. O que foi o ponto quando Deus disse que ele não vai mais destruir o mundo com água? O ponto é que Deus não vai permitir que o abismo tome conta da sua criação. O mar não vai dominar a criação. O mar nesse sentido, né? O caos, a desordem de onde Deus trouxe a ordem do mundo. É por isso, irmãos, que lá em Apocalipse, quando nós temos novos céus e nova terra, nós temos essa expressão, né, que traz tanta confusão. E o mar já não existe. Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei chateado. Falei, poxa, não vai ter praia no céu, não é possível. Mas por que será que está escrito lá em Apocalipse, o mar já não existe? É porque o mar, na tradição bíblica, esse é um dos sentidos dele. O mar é a possibilidade do abismo, da desordem, do caos, da destruição da boa ordem divina. Essa possibilidade existia, porque Deus fez o mundo vulnerável, Deus tirou o mundo das águas e ordenou as coisas, mas as águas estão lá. Se Deus retirar sua proteção, as águas voltam e o caos engole tudo. Ele fez isso no dilúvio, mas ele prometeu, eu não vou fazer isso mais, mas as águas ainda estão aí. A possibilidade está aí, mesmo que Deus prometeu que não vai deixar o abismo engolir a criação. Mas quando a Bíblia diz que não vai haver mais o mar, ela está dizendo que essa vulnerabilidade não vai existir mais. É como Adão. Adão, havia a possibilidade dele morrer, mas Jesus ressuscitado não é possível mais, seu corpo é indestrutível. Na nova criação, esse perigo, essa vulnerabilidade, essa fragilidade da ordem atual não vai existir mais. Ela não vai mais poder ser destruída, não vai ter esse risco. Ela vai ser para sempre estável e perfeita. Então a gente ainda vive, Deus prometeu que o mar não vai invadir, mas a gente enxerga o mar. E tem uma outra coisa que Daniel ensina. Apesar de Deus não permitir que o mundo seja destruído pelo mar, do mar sobem monstros. O vento está soprando sobre aquele mar e do mar aparecem coisas, monstros. Que monstros são esses? São reinos, são impérios. Então existe uma manifestação da desordem no mundo, que pode parecer ordem, mas é desordem, que são os impérios. E o que, que são os impérios? É interessante que, assim como em Gênesis existem as águas, e aí Deus ordena o mundo, e aí cria os animais, e põe o homem para governar os animais, o que, que nós temos aqui em Daniel 7? É o contrário. Do mar saem monstros, esses monstros são animais, e eles devoram os homens. É isso que eles são. É a subversão da ordem da criação. Deus tirou o mundo da desordem para que o homem o represente como sua imagem e governe a criação. Mas agora, na ordem da história, tem uma outra coisa que acontece, é uma negação da criação, uma distorção. É que do mar, da natureza, do caos, nascem esses monstros que são impérios, e esses monstros não são os representantes de Deus na criação. Deus criou o homem para representá-lo na criação e para governar os animais. Mas agora, o poder da animalidade são leopardos, são leões, são ursos, são monstros com dentes de ferro, eles são a força dos bichos, comendo os homens. É uma inversão do que Deus fez no início. Deus pôs o homem para governar. Entendam isso, irmãos, na visão bíblica, então. O que são os impérios? Os impérios são a animalidade, são a vontade de poder, a concupiscência, a fome, o desejo de devorar, só que incorporado em grandes sistemas que dominam as pessoas. Mas os impérios são menores do que as pessoas. As pessoas foram feitas à imagem de Deus. Os impérios são máquinas de destruição que emergiram do caos. Então, existe a ordem da criação, existe a ordem da história. E isso começa a fazer a gente pensar muito sobre o que são os impérios. Parece que, de fato, na visão de Daniel, impérios, Deus usa os impérios, mas os impérios não expressam a sua boa vontade, não expressam o seu caráter. Os impérios sempre aparecem como negações da ordem criada, porque eles negam a dignidade humana e eles são movidos pela vontade de devorar. Como Agostinho, quando escreve A Cidade de Deus, ele fala isso. Qual que é a diferença da cidade de Deus e da Civitas Mundi, a cidade dos homens? É que a cidade dos homens é movida pela vontade de domínio, a libido dominandi, essa é a expressão que ele usa em latim. É a concupiscência de dominar. A libido dominandi é o que move cada um desses impérios, é um desejo de devorar. E os seres humanos individuais, eles são a comida dos impérios. Então, gente, o cristão, em princípio, mesmo que como Daniel, ele tenha que trabalhar para um império, ele não pode acreditar no império. A gente pode até servir as pessoas no império, pode até servir ao rei no império, mas nós não cremos no império. Mas isso não significa que todos os impérios são iguais. Vejam o caso do primeiro império, Babilônia. O leão com asas de águia. Inclusive, em Babilônia, havia muitas estátuas de leões alados. Então, a referência era imediata. Quem é esse? Nabucodonosor. É um imperador perverso, é a vontade, libido dominante, é isso mesmo. Mas olha o que diz a sua Bíblia, capítulo 7, versículo 4. Olha o que acontece com esse animal. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E quando eu olhava, vejam isso, irmãos, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra, e posto em dois pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Vejam que coisa, o primeiro dos impérios era uma besta, um animal, uma distorção. Deus não criou leão com asa de águia. Isso é uma invenção satânica e humana, que criou esse bicho. Deus criou cada um segundo a sua espécie, Gênesis 1. Mas aí a conjunção da obra de Satanás com a vontade humana cria um monstro. É um leão com asa de águia, um império. Mas vejam bem, Deus fez um milagre. Olha só que coisa, era um império, um negócio do mal. Mas o que Deus fez com esse sujeito, com esse império? Cortou as asas, ou cortou as asinhas, botou o sujeito de pé, ainda era um leão, tá? Perdeu as asas, é um leão, mas agora ele está em pé igual um homem. E mais, ele recebe um coração de homem. Gente, o que é isso? Isso está relatado em Daniel, veja aí na sua Bíblia, no capítulo 4. Abre aí, Daniel 4, versículo 34, olha a história. Daniel 4:34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade, e ninguém pode deter sua mão, nem lhe dizer que fazes. Então voltou a Nabucodonosor o entendimento, e olha o que ele diz no verso 37. Portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Coração de homem. Deus fez isso com Nabucodonosor. Então vejam, irmãos, que coisa. É claro que Deus criou os seres humanos à sua imagem para governarem a criação. Ele não mandou monstro nenhum. Pelo menos não comissionou monstro nenhum para fazer isso. Ainda que ele use esses poderes e autoridades na história. Mas a vocação é dos seres humanos. Mas o que acontece? Levanta-se esse poder e Deus, no seu juízo na história, autoriza esse poder ali, mas a certa altura Deus mostra sua misericórdia e dá um coração de homem para o leão. Digamos então que o primeiro império foi humanizado, não é isso? Literalmente, metaforicamente. Ele foi humanizado, ele recebeu o coração de homem, Nabucodonosor recebeu o coração de homem, ele descobriu que era criatura, ele se humilhou. Agora, irmãos, o que isso significa então? Que às vezes Deus faz isso na sua misericórdia. Ele pode pegar um império, um reino violento, mal, agressivo, e aí Deus vai lá e dá coração de homem para aquele reino. E aí você tem um reino humanizado. Isso pode acontecer, já aconteceu em outros momentos na história. Esse é um exemplo, mas na história cristã a gente tem exemplos disso. No mundo moderno a gente tem exemplo disso. Nós vimos crescer o sistema moderno de Estado-nação, e o Estado moderno é um grande Leviatã, devorador de homens também. O Estado moderno secular está associado com mais massacres e mortes do que qualquer império anterior. O número de pessoas que morreram debaixo de governos de Estados modernos, desde a Paz de Westfália para cá, é muito maior do que qualquer coisa que aconteceu antes. Por mais que os defensores da modernidade tentem lavar essa história. Mas morreu muito mais gente. Pensa aí nos estados soviéticos, pensa e no próprio nazismo. Aquilo com certeza é um dos chifres do quarto animal. É um dos chifres mais recentes do quarto animal. Mas aí Deus age na história. E aí surge um negócio chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que a pessoa humana tem uma dignidade intrínseca e os estados todos têm a obrigação de respeitar isso, e aí você tem tratados internacionais para forçar todo mundo a respeitar. O que está acontecendo? A gente sabe a história dos direitos humanos, não é o caso de voltar nisso aqui, mas tem uma história, tem uma influência cristã, judaico-cristã profunda, baseada na ideia de imagem de Deus para o respeito da pessoa humana. O que é isso? Isso aí é simplesmente, num momento da história, Deus amansando a fera. Porque ainda é uma fera. Deus deu o coração de homem para a fera, mas ele é uma fera. E dura um tempo, depois ela sai e às vezes aparece um outro monstro. Mas o fato é que a gente tem exemplos na história disso. Mas esse não é a única fusão que existe. Às vezes Deus pega uma fera e dá um coração de homem, como ele fez com o Império Babilônico. Mas tem uma outra coisa terrível, que parece com isso, mas não é. É quando existe uma fera que tem um chifre, que tem olhos de homem e fala grandes coisas. É uma fera que parece gente também, porque ela tem olhos, e os olhos significam, na Bíblia, insight, sabedoria, entendimento, cérebro. É isso que significam os olhos. Então tem um chifre inteligente. Ele tem olhos, ele tem consciência, ele está vendo o que está acontecendo, é um chifre inteligente. E tem uma boca que fala grandes coisas, ou fala arrogantemente. Então ele é persuasivo, ele leva todo mundo. E ele é mais poderoso do que os outros chifres. Agora veja que situação, nesse caso tem uma cara, tem uma aparência de algo humano, porque é inteligente e comunica. Mas o coração não é de homem, não. O coração é da quarta fera, é o coração de monstro. Mas tem cara de gente. Então, é difícil ler a história, né? Porque, às vezes, o império é um monstro, mas que, em algum momento, ganhou um coração de homem. Mas, às vezes, o que você tem é uma cara de homem, mas o coração é satânico. A gente tem que ler na história quando é que é uma coisa e quando é a outra. Por isso, é claro que todos os impérios terão que cair para o reino de Deus vir. Mas os impérios também não são todos iguais. Às vezes Deus concede graça e misericórdia e faz com que o império seja suavizado. Então Deus amansa os impérios. É importante entender isso, irmãos, porque às vezes a gente está, por exemplo, numa nação que tem uma influência cristã profunda. Por mais que você fale assim, o povo não é crente, o Estado é laico, blá, 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 enfim. Mas quem já pesquisou a respeito sabe que a gente tem uma influência cristã profunda. Tom Holland, eu já citei aqui, escreveu bastante sobre a influência cristã no imaginário ocidental. A própria ideia que nós todos temos de que é necessário fazer justiça, proteger o vulnerável, buscar equidade na sociedade. A gente acha essas coisas triviais, mas não são. Os impérios nunca pensaram nisso. Nenhum desses quatro animais jamais pensou isso. Isso é resultado direto de séculos de influência cristã com o modelo de Jesus ali. A luz de Jesus queimando as folhinhas ali dos reinos e educando os reis, envergonhando os reis. E aí isso foi produzindo uma situação em que há uma outra consciência. Isso é resultado de uma influência divina. Mas beleza, suponhamos que a gente está num país que tem uma grande influência cristã. E aí você tem chefes que são cristãos e também, além disso, são éticos, não só da boca para fora. E aí você tem valores, tem justiça na sociedade e tudo mais. Aí você pode pensar, isso aqui é o reino de Deus. É nada, isso é só um cachorro manso. Ou um cachorro amansado. É só isso. Porque o reino de Deus é um outro negócio que está vindo com os santos e com o Filho do Homem. Então, é bom a gente ter uma influência na sociedade, ela pode ser mudada, sim, mas você nunca pode confundir o projeto de Deus com o projeto de um Estado, de uma nação cristã. Uma coisa é o leão com coração de homem, outra coisa é o Filho do Homem. Porque Deus, desde o início, não planejou que fera nenhuma dominasse o mundo. O plano de Deus é que a sua imagem domine o mundo. Está lá em Gênesis. É por isso que primeiro vem os bichos, que são os monstros que saíram do mar. Mas quando eles saem de cena, finalmente o que volta, Gênesis 1, o Filho do Homem. Jesus, ele vai dominar. Então, essa visão da história é importante para a gente entender como nós vamos navegar. Nós estamos esperando o Filho do Homem. Nós estamos esperando o reino de Deus. Então a gente precisa saber navegar entre os monstros. E a gente não pode perder a nossa alma, a nossa consciência nesse processo. A gente não pode confundir o reino de Deus, nem mesmo com o leão com o coração de homem, que é uma obra de Deus, da graça de Deus. Mas especialmente a gente não pode confundir o reino com o império, porque vai aparecer esse chifre pequeno, que é mais forte que os outros e que fala coisas arrogantes e que tem olhos. E o que é isso, gente? Isso é o anticristo. Isso é nada menos que o anticristo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, nós temos uma referência Então, a esse anticristo. Essa palavra, na verdade, anticristo, aparece lá no, nas cartas de João, a gente já explorou aqui. Então, tem um número de expressões usadas para se referir a essa figura. Aqui, segundo Salonicenses, é o iníquo. Vejam aí. Capítulo 2. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais do que vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém, e então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e o engano de injustiça para com os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Irmãos, então, como o Novo Testamento ensina, vai aparecer essa figura. E essa figura vai aparecer imediatamente antes de Jesus, porque Jesus volta e mata esse ímpio, o Anomos, e finalmente o reino de Deus é consumado. A gente tem exatamente isso aqui em Daniel. Nós temos o quarto animal e nós temos os 10 chifres, e aí a certa altura aparece esse novo chifre, e esse chifre fala coisas arrogantes, e ele tem olhos, mas o que, que diz o texto aqui? Capítulo 7, versículo 21. Veja aí na sua Bíblia. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, essa é a notícia difícil de hoje à noite. É que a gente está aprendendo que Deus governa a história e que a gente precisa ter discernimento sobre esses impérios. Mas tem uma razão por que Daniel ficou apavorado. O texto aqui diz, no versículo 28, que ele ficou pálido. Gente, o Daniel, quando ele teve essa visão, ele ficou branco. Ficou branco, quando ele viu a cena. Mas teve uma parte da cena que preocupou Daniel especialmente. O quarto animal e o chifre. Ele fala isso, está aqui no capítulo 7, versículo 19. Eu tive desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal, que era terrível. Por que, gente, Daniel ficou tão preocupado com o quarto animal? Gente, pensa o que Daniel passou. Daniel viu o Império Babilônico subir. Ele passou aperto com os imperadores. Os seus amigos foram jogados na fornalha ardente. Depois, o próprio Daniel, quando passa para o Segundo Império, gente, o homem já estava velho, já tinha vivido, tinha servido reis. Todo mundo reconhecia. Aí aparece o novo e joga ele aonde? Na cova dos leões. Não tem sossego, né? E aí, beleza, Deus liberta ele da cova dos leões, aí Daniel está pensando assim, ok, essa deve ter sido a última provação, e agora as profecias de Jeremias vão se cumprir, a gente vai voltar para a terra. Aí ele tem aquela visão com o quarto animal, ele fica apavorado, branco. Fala assim, meu Deus do céu, tem mais coisa vindo? Porque se tudo isso que a gente passou era um leãozinho de asa, o que, que vai ser esse bicho com dente de ferro, que não sei nem que bicho é esse? Então ele está branco, ele fala, me conta que bicho é esse. E aí vem a história, e aí ele vai entendendo. E o que, que a história diz? Irmãos, esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O que Daniel viu? Depois de todas as provações que o povo de Deus tinha passado, ele tinha passado. Que eles iam apanhar mais um pouco. Foi isso. É por isso que ele ficou branco. Ele falou assim, não vamos aguentar esse negócio. Nós vamos mesmo ter que enfrentar isso? A gente vai lutar contra esse chifre miserável e ele vai ganhar. Olha o que diz aí o capítulo 7, versículo 25, sobre o último chifre. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo e procurará mudar os tempos e as leis e os santos lhe serão entregues na mão. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Os irmãos estão entendendo o que Daniel viu? O que ele viu é que as provações do povo de Deus iam aumentar muito mais do que qualquer coisa que eles tinham vivido até aquele momento. As provações seriam ainda maiores. Mas depois o anjo fala isso lá, na primeira vez que Daniel perguntou, a explicação do anjo, olha só. Ah, vai ter quatro reis aí, os quatro animais são quatro reis, mas o que importa é que os santos do Altíssimo receberão o reino. Ele só fala isso. E aí o Daniel fala assim, não, mas e o quarto animal? Me explica esse quarto animal. E aí quando vem a explicação, há o destaque aqui no texto para isso. É que, vejam o versículo 27. O reino, o domínio, a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo e o seu reino será eterno e todos os domínios servirão. Então o anjo está dizendo, vai dar tudo certo, Daniel, mas antes de melhorar, vai piorar. Essa é a questão aqui. Por isso você tem que ter uma fé profunda na providência de Deus. Porque se você não crê na providência de Deus e não crê nas promessas de Deus, na hora que chegar essa desordem, você vai achar que Deus te abandonou. Porque diz o texto que os santos vão ser entregues nas mãos do chifre arrogante, do anticristo. E ele vai fazer guerra e vai derrotar o povo de Deus. E eu sei que você não nasceu para ser cabeça e não cauda. Eu sei, mas, sorry, vai ter que passar por isso. Então, é uma leitura mais pessimista da história, realmente. Mas não é que ela é pessimista, é que Deus quer que a gente enxergue através do escuro, gente. É isso que Deus está pedindo para Daniel. A gente não sabe que escuro está vindo aí. Já aconteceram duas guerras imensas no século XX e há uma grande possibilidade de a gente entrar em outra agora. Quem está acompanhando a notícia sabe disso. Pode ser que seja adiado um tempo, mas o negócio não está bom, não. E aí, se for? Pode não ser também. Deus queira que não, mas a gente não sabe quanto tempo Deus vai manter aí os corações de homens dessas feras. A gente já sabe que tem uns aí que tem cara de gente, mas o coração é de fera. E a gente não sabe que tipo de poder vai se manifestar, mas a gente não pode perder a fé em Deus porque existe um monstro saindo do mar. A gente precisa ser resiliente e se lembrar disso. Os monstros virão, mas o Filho do Homem vai derrotar todos eles. A gente precisa crer nisso. E a gente precisa olhar também a história de um modo diferente. Porque Deus já mostrou que Ele tem controle sobre os monstros. E Ele já domou monstros antes. Eu quero citar aqui um trecho de um texto de um pensador ateu. Que eu até citei esses dias. Ele era um estudioso, é um estudioso de impérios, de civilizações antigas, e escreveu sobre a influência do cristianismo no Ocidente. E ele era apaixonado pelos gregos, pelos romanos, pelos persas, pelos espartanos. Ele amava isso. E amava dinossauros também quando era adolescente. Mas ele virou um grande historiador. E depois que ele estudou sobre Roma, sobre a Grécia, ele começou a sentir um incômodo imenso. Porque ele dizia o seguinte, a história do que esses homens fizeram, a história é extraordinária, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não creio em Deus, mas eu não consigo me conectar com esses homens. Por quê? E depois de muito pensar, ele chegou à conclusão, é que toda a visão moral dele foi moldada pelo cristianismo, e no cristianismo, você não pode oprimir o pobre e o fraco. No cristianismo, não tem essa de os poderosos fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem. Não existe isso no cristianismo. Os valores de Leônidas, grande rei espartano, cujo povo praticou uma forma peculiarmente assassina de eugenia e treinou seus jovens para matar homens pobres à noite, não eram nada que eu reconhecesse como pertencendo a mim, nem eram aqueles de César, que mandou matar 1 milhão de gauleses e escravizou 1 milhão. Não foram apenas os extremos da insensibilidade que me inquietaram, mas a completa carência de qualquer sentido de que o pobre ou fraco pudessem ter o ínfimo valor intrínseco. Por que isso me pareceu perturbador? Porque em minha moral e minha ética, eu não era um espartano, um romano, de forma alguma. Que minha crença em Deus tenha se dissipado ao longo da minha adolescência, ele é um ateu, não significa que eu tenha cessado de ser cristão. Isso é um leão amansado. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, e nós vamos concluir com esse texto. Marcos capítulo 13. Primeiro, o Filho do Homem, naqueles dias depois daquela tribulação, Marcos 13:24. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo ele enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Filho do Homem é Jesus, e ele vai vir, vai reunir seus eleitos, e os eleitos vão herdar o reino com ele, amém? Mas também, em Marcos capítulo 14, versículo 61, nós temos o Filho do Homem aqui como um dos santos diante de uma fera, primeiro diante do Sinédrio, depois diante de Pilatos, o imperador romano, e o que o Filho do Homem, que virá nas nuvens do céu, o que ele responde? O sumo sacerdote interrogou, dizendo, versículo 61, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus está ali diante da fera, e ele é o Filho do Homem, mas nesse momento, ele vai ser entregue nas mãos do império. Mas ele mantém sua fé. Esse é o nosso caminho, irmãos. Não importa a fera que aparecer aí na nossa porta, nós vamos continuar confessando o Filho do Homem. E a gente vai herdar o reino com ele no final. Vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor.